Chris Lady.
Eu amo vocês todos. Foi a última palavra que eu ouvi dela, foi essa.
Quando que ela começou com o vape?
3 anos, ela começou isso, né? Com 2 dias, teve que entubar ela, porque ela não estava conseguindo respirar.
Nós estamos aqui em Juazeiro, onde aconteceu no mês passado uma morte causada pelo cigarro eletrônico, o vape. No Profissão Repórter dessa semana, nós vamos mostrar os riscos para a saúde do uso do vape, que quadruplicou em 4 anos.
E o que é isso na sua mão?
É cigarro eletrônico.
Tem que ter um vape desse para curtir a noite.
Você está fazendo uma reportagem sobre cigarro eletrônico. Todos vocês fumam?
É, todo mundo.
As mães de vocês sabem que vocês fumam?
A minha mãe sabe. E a mãe dele, não.
Está começando a noite dos cria.
Põe aquele negócio de experimentar, deixa eu ver, deixa eu experimentar. Fico usando dos sabores, que é vários sabores também.
Todo mundo fuma com nicotina aqui?
Com nicotina.
E você sabe que a nicotina vicia?
Vicia.
É, e
a
mesmo
gente
assim,
sabe. É. Mesmo assim.
1, 2, 3, 16, 17, 18, 17.
Em 3 a 4 meses, 27 potes.
Jogava bola, não joga mais por causa da canseira que fica.
15 minutos assim eu tô ofegante.
Capacidade de criar dependência desse produto é extremamente elevada.
A visita tomara de cigarro eletrônico em todo lugar.
O vapor está sendo conhecido em todo o Brasil, né? Não é só aqui.
Aqui é mais uma das tabacarias que a gente está vindo aqui na 25 de março, mas eles têm uma resistência para poder falar do assunto, porque o vape não é regulamentado, é proibido, né?
Em minutos, fomos cercados por seguranças e tivemos que sair da galeria. Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora do Profissão Repórter.
Na Vila Madalena, um dos bairros mais boêmios de São Paulo, mais frequentados pelos jovens. Nossa equipe vai circular hoje pelos bares e baladas mais movimentados da noite paulistana para tentar registrar o consumo do cigarro eletrônico. 11 horas da noite, véspera de feriado, a gente está começando agora a nossa reportagem.
São 2 potes. É cigarro eletrônico.
Você fuma isso há muito tempo?
Um aninho e meio, mais ou menos.
É. E assim, fuma todo dia? Como é que é?
É mais nas festas, assim, de final de semana, mas eu tenho uns em casa também, costumo usar, dependendo da situação, para dar uma relaxada.
Por aqui, encontramos jovens na faixa de 20 e 30 anos. Os fumantes de cigarro eletrônico chamam o dispositivo de vape, ou pod. Por que você começou a fumar isso?
Acho que eu comecei a fumar porque às vezes tem pessoas perto de mim que estão fumando, tô com uma mina que ela está fumando, a gente fuma junto.
Prefiro não usar.
Porque você acha que faz mal?
Acho que faz muito mal para a saúde.
É, você já usou, já fumou ou não?
Esporadicamente em festa, amigo outro, está muito bêbado, já usei, mas assim, nunca comprei. É. Uma coisa que eu me orgulhei de ter comprado.
Essa aqui é uma das baladas mais caras de São Paulo. 00h30, uma balada de música sertaneja. Olha, vários vendedores já de cigarro eletrônico. Oi, tudo bem? Posso falar com você? Não?
Não há lei no Brasil que proíba o consumo, mas a venda de cigarro eletrônico é proibida desde 2009.
Ó, uma contagem rápida aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vendedores ambulantes de cigarro eletrônico. Não pode falar?
É porque eu sou empregado, e se eu falar me complica.
A oferta é grande e variada. São muitas cores, sabores e tamanhos de cigarros eletrônicos.
O que vocês compraram ali com o vendedor?
É um vape banana ice.
Banana ice?
Isso. Você tem que ter um vape desse pra curtir a noite.
Todo mundo fuma isso lá dentro? Como
fuma,
é que é?
Todo mundo fuma isso.
É? Muito, todo mundo.
Todo mundo.
Você acha?
Todo mundo.
Tem mais fumante ou não fumante lá dentro?
Mais fumante.
É. E fumante de quê?
disso aqui.
Vai, disso
de vape.
É o que mais tem.
É o que mais tem.
É que hoje em dia acaba sendo um instrumento de socialização também.
Você acha?
Eu acho.
Dou um rolê em São Paulo inteiro, cada final de semana é um lugar. E é todo lugar que você vai, é pod. Fumava dois pods a cada uma semana.
Dois por semana, cara?
Dois por semana.
Você tem quantos anos, cara?
Eu, 23.
23. E você começou a fumar com quantos anos?
Eu comecei a fumar...
13? Cigarro, pai.
14. Fumava narguile, fumava pod, cigarro. Mas hoje eu já não fumo mais nada.
Nessa balada sertaneja, os usuários de pod são ainda mais jovens. Uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, feita com 10 mil pessoas no Brasil inteiro, mostrou que quase 20% dos jovens entre 18 e 24 anos já experimentaram cigarros eletrônicos.
Está fazendo uma reportagem sobre cigarro eletrônico. Todos vocês fumam?
A maioria não quer mostrar o rosto porque os pais não sabem.
As mães de vocês sabem que vocês fumam?
A minha mãe sabe. E a mãe dele não.
Agora, cigarro normal não?
Não. A gente não fuma todo dia, a gente fuma quando sai. Mas ficar fumando em casa assim, não.
Você tem quantos anos?
Eu tenho 18. Comecei com aqueles papos de que fazia bem, mas agora eu sei que faz mal bastante.
Mas já teve papo de que isso fazia bem?
Não que fazia bem, mas era melhor do que cigarro.
Entendi. Nessa você embarcou?
Exato.
João nunca tinha fumado antes, até experimentar o cigarro eletrônico.
Parece um pendrive, né?
Parece um pendrive, né? Muito louco. Eles fazem um design todo colorido, né? Uma coisa mais moderna para chamar mais atenção mesmo, né? Comecei a usar na pandemia, né? Que a gente estava sem ter muito o que fazer, né? Trancado dentro de casa. E eu acabei virando viciado.
Como é um vaporizador, né? Então não faz aquela fumaça, então não tem cheiro. Então você pode fumar dentro da sua escola, dentro da sua academia.
Algum efeito no seu corpo?
Cara, dor no pulmão. É como se fosse uma pontada, assim, sabe?
João fumou o cigarro eletrônico por 2 anos e só conseguiu abandonar o vício depois de passar pelo programa de tratamento do tabagismo no INCOR, o Instituto do Coração, em São Paulo.
E esse produto dispensa e oferece nicotina em muito maior concentração e facilidade de uso do que o cigarro convencional. Dá uma alta dependência intensa e precoce.
A doutora Jaqueline trabalha com tratamento do tabagismo há 30 anos e acompanhou de perto a chegada do cigarro eletrônico.
Quem inventou e qual era o propósito desse inventor do cigarro eletrônico?
Quem inventou o cigarro eletrônico foi um chinês que morava nos Estados Unidos, e ele fez isso porque o pai dele morreu de uma doença relacionada ao cigarro e ele também fumava. E ele fez com a intenção de criar um produto menos nocivo. Foi lá para os anos 2004, 2005.
E esse cigarro aqui?
É, aí veio a evolução tecnológica. Um já de tamanho maior, que você tinha a quantidade de nicotina maior, uma bateria maior. Chegamos à terceira geração, que é esse produto aqui. Uma característica, começou a ter... preferências de sabor, então o indivíduo personalizava o produto.
A partir da terceira geração, o cigarro eletrônico ganhou essências de vários sabores e uma substância chamada sal de nicotina, que potencializa a absorção da nicotina no organismo.
A quarta geração você tem o quê? Novos usuários. Por quê? Porque é sal de nicotina. A capacidade de criar dependência desse produto é extremamente elevada. O indivíduo já começa a usar...
Em relação ao cigarro convencional.
E aromas, muito aroma, não tem fumaça, não tem cheiro ruim.
A cardiologista Jaqueline fez um estudo com 32 pessoas que fumavam exclusivamente o cigarro eletrônico.
Pessoas que estão usando o produto há 3 meses. E eu já encontrei que eles estavam fumando o equivalente a mais de um maço.
Por
mesmo
dia.
Tendo 3 meses de uso do produto. Ou seja, mostrando a intensidade...
Vê com um adolescente, muitas vezes, de seus 14 Sim. anos, fumando...
O equivalente a uma carteira.
Quais são os efeitos cardiovasculares desse produto?
Aumenta a pressão arterial, a nicotina em alta concentração.
Aumenta a pressão arterial.
Aumenta a constrição do vaso. O vaso se aperta, o sangue circula menos. Aumenta a agregação de plaquetas, formação de coágulo, vai entupir esse vaso.
que é a consequência do entupimento do vaso?
Você deixa de sangue para ir para o coração, você pode ter um infarto ou você pode ter um derrame cerebral. Eu diria para um adolescente, não comece, porque isso aí você vai ficar dependente, viciado, e para parar vai ser um transtorno, vai ter que procurar ajuda, tratamento.
O número de usuários de cigarros eletrônicos quadruplicou no Brasil em 4 anos. Saltou de 500 mil para mais de 2 milhões. A 25 de março, o maior centro de comércio popular de São Paulo é o principal ponto de venda de vapes no país.
Você conversa com a gente sem gravar?
Não.
Aqui é mais uma das tabacarias que a gente está vindo aqui na 25 de março. Mas eles têm uma resistência para poder falar do assunto, porque o vape não é regulamentado, é proibido, né? Então é difícil de encontrar alguém que fale abertamente sobre isso. Vamos atrás de outra tabacaria. E como é que você percebe nesse período, assim, as vendas? Se elas estão aumentando, estão diminuindo?
Cada dia estão aumentando cada vez mais, porque o vapor está sendo conhecido em todo o Brasil, né? Não é só aqui.
Compra aqui e às vezes leva para outro lugar ou não? Como é que é isso?
Sim, muita gente faz as compras aqui para poder revender onde mora, no interior ou em outra região.
Desde 2009, a Anvisa proíbe a importação e a venda de cigarro eletrônico no país. Apesar de clandestino, os números do comércio desse produto são gigantes. A venda dos vapes movimenta R$7,5 bilhões de reais por ano no Brasil.
Muita gente compra aqui, principalmente atacado. A gente liga pra gente, manda mensagem pra gente poder enviar e tudo mais.
Quando você fala atacado, chega a vender quanto?
Depende, tem pessoa que pega 5, 6 mil de uma vez só.
5, 6 mil?
De uma vez só.
De uma vez só?
Um cliente
então,
só.
Então é bastante mesmo.
Sim, a 25 da visita tomara de cigarro eletrônico, tem todo lugar.
Boa tarde, amiga. Tudo bem?
Herbert trabalha na rua chamando clientes para 26 galerias. Vende de tudo, bolsa, sapato e, claro, cigarros eletrônicos.
Quem tem comprado mais, Herbert?
Ah, são os jovens que compram mais. As pessoas querendo parar de fumar cigarro, aí acaba fumando pod. Vocês precisarem da 25 de março, eu tenho. Mais barato do que esse influenciador aí, ó. Esquece. Tem bastante influenciador, né, patrão?
É.
Que vem aí, grava vídeo pras lojas.
É.
E faz os marketing dele, né? Mas acaba queimando o nosso trabalho, né?
O que você comprou hoje aqui?
Hoje eu comprei, acho que uns 7 pods.
7 pods?
7, mas eu revendo também.
São comuns os vendedores informais, como essa adolescente de 16 anos que oferece os pods nas redes sociais e em grupos de amigos da escola.
Eu não influencio ninguém fumar, fuma quem quer, entendeu? Mas eu gosto.
Ela também fuma e já percebe os efeitos da fumaça do cigarro eletrônico no próprio corpo.
Você sente que afetou sua saúde em alguma coisa?
Afetou. Respiração, pulmão, na hora de andar eu canso muito rápido.
Ô moça, você consegue trocar? A luzinha não tá acendendo e um cliente, mano, quase estourou na cara dele.
Magda compra na 25 de março para revender em uma pequena loja de bairro na Grande São Paulo.
Acontece às vezes ter que trocar?
Isso. Precisa, eles dão garantia, igual eu tô trocando agora, entendeu?
Tem sabor de alguma coisa isso aí?
Tem, todos os sabores. Blueberry, morango, tutti-frutti, menta.
A conversa com Magda logo chamou a atenção. Em minutos, fomos cercados por seguranças e tivemos que sair da galeria. Quem for flagrado vendendo cigarro eletrônico pode ter o comércio fechado e pagar multas entre 2 mil e 1,5 milhão de reais. Os fornecedores respondem pelo crime de contrabando, que prevê de 2 a 5 anos de prisão.
É Caco Barcelos e o Alex.
O senhor vai virar à sua direita.
Ok, muito obrigado.
Durante o auge da pandemia de Covid, o farmacêutico Arnaldo fumou cigarro eletrônico por 9 meses.
Como foi a sua experiência com esse cigarro eletrônico? Como é que começou? Como é que o senhor avançou nisso?
Eu conheci uma pessoa que fumava e aí a curiosidade. Uhum. Curiosidade, ganhei de presente, passei a fumar socialmente, vamos assim dizendo, né? E aí, num determinado momento, eu fui dar um trago no cigarro eletrônico e senti uma fisgada no peito. E aí, eu depois comecei a apresentar febre, um estado febril. sou profissional de saúde, sou farmacêutico, trabalhando na frente da ilha do Covid. Achei que tivesse com Covid.
Comecei... Trabalhava nos hospitais?
Trabalhava em hospitais, hospitais de referência de Covid. E quando fizeram uma tomografia em mim, meu pulmão estava 80% comprometido, com muita dificuldade de respirar, puxando o ar não conseguia, com uma tosse. E aí, domingo, me entubaram. Haviam suspeitas, não conseguiam definir o que, que era, resolveram fazer uma biópsia de pulmão, literalmente, pegar um pedaço do meu pulmão. Quando eu fui para o centro cirúrgico para tentar fazer esse procedimento, eu tive a primeira parada cardiorrespiratória. Fui para o CTI nessa condição muito mais grave e lá no CTI eu tive mais duas paradas cardiorrespiratórias, ou seja, eu tive um total de três paradas cardiorrespiratórias. O pessoal sempre falou, ele fumava? Não, não fumava, mas aí a bispo falou, ah, eu tinha um cigarro eletrônico e aí que foi a luz.
Só depois de saber sobre o cigarro eletrônico, a equipe médica conseguiu definir o tratamento adequado. Arnaldo ficou 40 dias na UTI.
E não é só sofrimento para você, é sofrimento para sua família, é sofrimento para os seus filhos, é sofrimento para sua esposa.
O senhor se emociona quando pensa e fala disso?
Ah, podia ter deixado meus filhos, né? Podia ter deixado meus filhos. O problema do cigarro eletrônico é que ele eliminou as coisas ruins do cigarro, que é o fogo, é o cheiro, e ainda te dá um saborzinho, né? Ainda te eliminou. E ele te vicia de maneira mais rápida e o dano é infinitamente mais rápido. Esse aparelho, ele mata. Esse aparelho, ele tira a vida. Meu posicionamento é o banimento desse aparelho. É que ele não nem seja discutido a possibilidade de regulamentar ou não, pelo dano célere que ele causa às pessoas.
Hoje, essa casa em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde moram 12 influenciadores digitais, vai ser nosso ponto de encontro para a balada de sexta-noite.
Tudo bom?
Bom.
Muito prazer. Eu sou a Daniele, do Profissão Repórter.
Prazer.
Quem que é que usa cigarro eletrônico?
Eu.
Quem tá com o senhor?
A maioria.
Isso aqui tem um... Se toda baladinha que você vai, você não vê um menor que não tá com isso na mão. Até os adultos também. Todo mundo. Onde você vai, todo lugar, todo mundo fumando.
Sim. E antes você fumava alguma outra coisa, tipo cigarro,
não, não,
tabaco?
Não, nada disso. Sempre foi só... Pode
e ir. Aí você começou a fumar isso por quê? Como é que foi?
Ah, foi aquele negócio de experimentar. Deixa eu experimentar. Eu acabei experimentando, fui gostando. Fui gostando dos sabores, que é vários sabores também. E até hoje não consegui parar de fumar.
Essa atração dos adolescentes pelos cigarros eletrônicos foi comprovada pelo IBGE na última Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. Quase 17% dos estudantes de 13 a 17 anos já tinham experimentado.
Muitos jovens acabam entrando um pouco para...
Eu acho que sim.
Para ir na onda dos amigos, vocês acham?
É, tá todo mundo ali, aí a gente vai, né, experimentar também.
Como isso aqui é mais prático, é só você pegar da bolsa, fumar, não precisa você acender, não precisa você fazer nada.
Eu já fumei cigarro, troquei o cigarro para fumar pod.
Todo mundo fuma com nicotina aqui?
Com nicotina.
E você sabe que a nicotina vicia.
Vicia.
É, e mesmo assim.
A gente sabe.
É.
Mesmo assim, meu pai odeia. Ele vê eu fumando isso aqui, ele fala, Mirelle, para de fumar isso. Mas, a gente quer fumar, né? Mais por mídia mesmo.
Todo mundo compartilha os cortes também, não?
Ah, cada um tem um gosto diferente. Esse meu aqui é um... É Blueberry Ice, esse aqui. É uma frutinha que eu nem lembro o nome.
Meu, é de uva.
Esse aqui é o de mel.
Na entrada da balada, tem uma tabacaria que vende cigarros eletrônicos.
Qual o valor tá?
Vende 105.
E aqui tá começando a noite dos cria.
Bem ao lado da pista de dança, o vendedor ambulante tem cigarros eletrônicos de vários tamanhos e sabores. Na balada, a turma de influenciadores digitais inunda as redes sociais com vários posts. E o cigarro eletrônico está em boa parte deles.
Já fui certa, agora tô errada. Fala isso, por
Você tá fazendo o que agora?
Tava editando meu vídeo pra me postar mais tarde.
Nas redes, no total, quantos seguidores você tem?
1 milhão. Contando com tudo, é.
Qual que é o público, assim? Como é que...
Adolescente.
É maior de idade ou não?
É raro.
Raro. Maioria menor de idade.
Maioria menor de idade, é.
Você costuma postar você fumando o cigarro eletrônico ou não? É, você se preocupa, assim, de às vezes estar fazendo uma propaganda do pod, do cigarro eletrônico nas suas postagens?
Tipo, às vezes eu me preocupo não é que eu me preocupo um pouco, mas é porque às vezes eu não faço na maldade, tipo, ah, vou fazer para as pessoas também terem e fazer igual eu. É porque, tipo, igual eu disse, é porque o vídeo fica mais legalzinho.
E você aqui?
Ah, biscoiteiro, né?
Biscoiteiro? O que é biscoito?
Ah, biscoito é você colocar uma música e começar a fazer, tipo, caras e bocas, sorrindo, sabe? Desse jeito, assim.
Isso aí na sua mão?
É meu pote. Esse aqui já é outro, ó. Aquela vez que vocês vieram gravar era um azul. Aqui já comprei outro, porque lá acabou.
Quantos mil puffs? É assim que se diz, né?
Sim. Esse aqui é 8 mil.
8 mil.
8 mil puffs.
Cada puff ou push, como os fumantes de cigarro eletrônico costumam falar, é uma tragada. Para fumar um maço com 20 cigarros comuns, geralmente a pessoa dá 250 tragadas. Um pod com 8 mil puxes é o equivalente a fumar 32 maços de cigarro.
E aí dura quanto tempo de 8 mil na sua mão?
Ah, mesmo deixando o pessoal fumar, tipo assim, dura uma semaninha. Você sem perceber, você tá aqui, ó.
8 mil puxes por semana equivale a fumar uma média de 4 maços de cigarro por dia. Muito mais do que quando ele fumava o cigarro de papel. Nessa época, um maço chegava a durar 4 dias.
E antes, quando você fumava cigarro, você fumava quantos cigarros por dia?
Eu não era viciado, não. Tipo, eu fumava 5 cigarrinhos.
Hoje tem gravação de videoclipe.
Hoje, se você for numa gravação de videoclipe e não tiver um pod, é estranho. Que nem meu, todo videoclipe que eu vou, eu sempre vejo um pod. Sem celular, você vive? Tem adolescente que não consegue fazer sem pod. Então hoje virou referência pra eles.
Isso mesmo que eu quero, vai, vambora, solta.
Cigarro comum.
Eu mesmo não gosto de colocar em videoclipe, porque, tipo assim, através de cigarro, conforme tem muitas crianças que veem influência, eles se inspiram nisso.
Mas por que você deixa o pod e não deixa o cigarro?
Porque o cigarro, querendo ou não, ele já tem aquele negócio lá de, como aquele rótulo, que já vem, tipo assim, ah, não fume, porque pode dar câncer. Isso, o pod praticamente não tem isso.
Mas você mesmo sabe que faz mal.
Faz mal, isso aí você faz mal.
Vendedora autônoma, né?
Uhum.
Desempregada. Eu tive que me virar nos 30. Essa aqui foi mais uma opção aí pra gente, por causa dos jovens que... Né? Tia, tem narguile? Não. Tem essência? Não, não tem. Então foi graças ao jovem, graças aos meus clientes. Ô, moça, você consegue trocar?
Conheci Magda na rua 25 de Março, no centro de São Paulo. Me chamou a atenção porque ela estava com um pacote de cigarros eletrônicos com defeito.
Mano, quase estourou na cara dele. Você viu que a luzinha não apaga?
Mais de 2 mil cigarros eletrônicos, gente, foram retirados do comércio da capital hoje.
Em Goiás, o número de apreensões de cigarros eletrônicos cresceu mais de 6 vezes.
As apreensões de cigarros eletrônicos em todo o país dispararam nos últimos 5 anos. Em 2019, a Receita Federal apreendeu quase 23 mil vapes. De lá para cá, esse número se multiplicou. Em 2021, foram 450 mil. E este ano, até outubro, já foram apreendidos mais de 1 milhão e 100 mil cigarros eletrônicos. Magda e o marido trabalham lado a lado. Elton vende cigarro e cachaça e Magda, narguile e cigarro eletrônico.
Eu aqui, ela ali. Quando chamam lá, ela vem, eu chamo ela para atender lá, né? Essa essência é disso, essa essência daquilo, essa é mais forte, mais fraca, essa tem o cheiro A, cheiro B e tal. Ela explica muito bem explicado, por isso que o pessoal vem muito aqui.
Parte da clientela é menor de idade.
O que vocês preferem, pod ou é o narguile aí?
Pod, pod. Você compra e leva para qualquer lugar.
A regulamentação do cigarro eletrônico no Brasil começou a ser discutida no Congresso depois que a senadora Soraya Tronic, do Podemos, apresentou um projeto sobre regras de fabricação e a liberação da venda.
Muitos consumidores querem
este mercado regulamentado, para ele ter a segurança do que ele está consumindo. Muita gente com problemas de saúde por conta dos dispositivos eletrônicos, mas, na verdade, nós não temos sequer quem responsabilizar. Você entende o limbo que nós estamos vivendo?
Entendo, mas eu entendo que é algo muito polêmico. Assim, 10 anos atrás, a gente vivia quase que a erradicação completa do consumo de cigarro por jovens e crianças. E o que está acontecendo é que a gente está vendo números agora alarmantes, especialmente nesse espectro da população, assim.
A mesma regulamentação que rege o consumo do tabaco seria a mesma para regulamentar os dispositivos eletrônicos. Porém, no projeto de lei, eu fui mais além. Eu proibi muito mais do que é permitido com o tabaco convencional, justamente por conta do atrativo tecnológico.
A nossa visão hoje, Caco, é que a gente precisa oferecer ao adulto fumante que não opta por parar completamente com o consumo, que é a única forma de ele não ter nenhum risco associado ao consumo de tabaco e nicotina, que ele tem uma alternativa de menor risco à sua disposição, algo que hoje no Brasil a gente não vê.
A base de usuários do Brasil, como o produto não é legal, hoje está limitado a grandes centros. Se você legaliza um produto disso, é uma avalanche para o Brasil, para a saúde pública brasileira, é uma desgraça. Porque hoje eu estou tratando essas pessoas com medicamentos para tratar a dependência ao cigarro convencional que eu estou usando para o cigarro eletrônico. Você imagina se você aumenta a base de usuário. Nós ainda temos 20 milhões de fumantes para serem tratados.
Fumantes do cigarro convencional.
Eu vou onerar ainda mais.
Tem 20 milhões de pessoas fumando aqui
no Brasil. Se você coloca no mercado e fala, olha, esse aqui você pode comprar, vai ser uma avalanche de consumo entre quem? Os adolescentes.
Ai, capitão, desculpa, Nenão. Ah, meu Deus!
Na semana passada, a Anvisa abriu uma consulta pública. Durante 2 meses, vai ouvir a opinião da sociedade sobre a proibição de venda de cigarros eletrônicos.
As informações que nós temos acesso nos dão conta, por exemplo, da existência de substâncias completamente desconhecidas nos líquidos que vão abastecer esses dispositivos, algo em torno de 2.000 novas substâncias, sem nenhum tempo de observação concreto, através de algum estudo, um estudo aos moldes de estudo clínico, para saber que danos essas substâncias podem trazer ao organismo. Aquelas que são conhecidas são substâncias que nós já sabemos que trazem danos ao organismo. Para se ter ideia, a nicotina, por exemplo, até hoje a ciência não define o que é a quantidade segura de nicotina que nós podemos ter acesso em 24 horas. Então, em tese, qualquer dosagem faz mal. Portanto, são grandes pontos de interrogação que precisam ser devidamente esclarecidos para que se possa ter um mínimo de segurança e dizer, olha, está liberado, pode ser usado. E o que nós estamos decidindo agora é, enquanto esse caminho é percorrido, o que é mais seguro para a população? Manter como está? Proibido? Revogar a proibição irregular, essa é a decisão que está em tela.
No próximo bloco, a morte de uma mulher baiana que sofria de uma doença causada pelo uso do cigarro eletrônico, o vape.
Eu amo vocês todos. Foi a última palavra que eu ouvi dela.
Coloridinho, ó. Isso tudo atrai eles, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 3 a 4 meses, 27 potes.
Ele jogava bola, não joga mais por causa da canseira que fica.
15 minutos assim eu tô ofegante.
E foi por isso que você parou de jogar bola?
Foi, também.
Aqui em Juazeiro, na Bahia, onde aconteceu no mês passado uma morte causada pelo cigarro eletrônico.
Esperamos ser recebidos pela família.
Dá licença.
Muito obrigado.
Meus sentimentos.
Obrigado, sim,
senhor. Desculpe conhecê-lo nessas circunstâncias, né, senhor?
Infelizmente, né, mas vamos tentar ajudar outras pessoas.
Cícero é o mais velho dos 7 irmãos de Crisleide, que tinha 34 anos e um filho de 5. Cícero nos recebe ao lado de Juliana, que é técnica em enfermagem e muita amiga da família.
Essa
é ela, a Crisleide, só que a gente chama ela pela Cris, né, que são todos os irmãos. Então ela cuidava bastante dos pais. Quando o Heitor chegou, ela se sentiu nesse sonho, nesse objetivo de ser uma boa mãe, de cuidar dele.
Sabe quando que ela começou com o vape?
3 anos, sei lá que começou isso, né? Aí o povo tinha essa curiosidade e ia começar a usar um pouquinho, mas usava, mas era muito pouco. Só usava quando tinha um churrasco, final de semana.
E ela fumava o outro cigarro ou não?
Nunca fumou, não. Cigarro, não.
Em torno de uns 6 meses, estava vindo aquele cansaço. Quando ela ia deixar Heitor na escola, quando ela voltava, ela se queixava desse cansaço, mas aí ela começou a investigar. Mas até por falta de conhecimento dos médicos da região, começaram a procurar outras situações. E aí começaram a tratar ela pelo hipertireoidismo.
Cícero lembra que 15 dias antes da morte da irmã, o cansaço só piorava. Até que Crisleide procurou a emergência do hospital e foi internada na UTI.
Com 2 dias, teve que entubar ela.
Aí ficou. Por que teve que entubar?
Porque ela não estava conseguindo respirar, de jeito nenhum. Aí afetou os órgãos, foi a pressão dela não estava mais... Não teve remédio que desse jeito.
Tomou muito remédio?
Ah, Maria. O mais forte que tinha, ela tomou. Desculpa, você quer. Está muito pressão, dolorido ainda.
Claro, imagina.
A última palavra que ela disse, que minha irmã disse, que ela disse, olha, eu amo vocês todos. Foi a última palavra que eu ouvi dela, foi essa. Isso foi na segunda. Segunda, terça, quarta. Pronto, hoje está com 22 dias. Foi 11 horas. 11 horas ela morreu. E a gente resolveu dar essa entrevista porque a gente quer que isso acabe, que outras pessoas não venham a morrer com essas, me desculpa a palavra, com essa poiqueira, porque é muito ruim a gente perder uma pessoa que a gente gosta, e a gente não gostaria de ver outras pessoas perdendo também.
A doença que matou Crisleide se chama EVALI. É uma sigla em inglês que significa doença pulmonar associada ao uso de produtos de cigarro eletrônico. O pneumologista Davi Coelho foi quem fez o diagnóstico.
Pulmão normal, na sequência, o pulmão da paciente, com 90% dele tomado pela inflamação.
Aqui o ar não consegue passar para o vaso que está aqui, né? Então, e aqui você vê um monte de coisinha branca aqui dentro, é tudo gordura. Era para estar tudo cheio de ar aqui dentro. Na verdade, ele ocupa aquele espaço.
Não deixa entrar
lá. Não deixa entrar lá.
O senhor conseguiu identificar como EVALI?
Logo no início, a gente fez uma endoscopia pulmonar. E lá no pulmão dela eu consegui tirar um pouco de secreção e biopsiar. Esses fragmentos tinham muitas células cheias de gordura, como os casos de biópsia lá nos Estados Unidos em 2019. Né?
Entre 2019 e 2020, foram registrados nos Estados Unidos quase 3 mil internações e 68 mortes por EVALI.
Dessa aerosol, o que que tem que causa dano à saúde?
Tem aromatizantes, como o diacetil, que causa bronquiolite muito grave.
Aromatizantes no cigarro?
É, no cigarro
eletrônico. O sabor?
É, que dá o sabor. É, a gente tem zinco, você tem chumbo, né? Isso a gente sabe que dá doença pulmonar em outras situações, porque aqui não daria no cigarro eletrônico.
A gente tem observado uma campanha publicitária dos produtores de cigarro eletrônico defendendo... um debate nacional pela regulamentação do cigarro eletrônico. O que, é que o senhor acha disso?
É extremamente perigoso, né? Eu acho que a gente tem dados suficientes de que essa inflamação ela é uma coisa imediata, pode acontecer de forma aguda como EVALI, mas outras doenças de longo prazo provavelmente vão acontecer e a gente vai ter esse problema mais para frente. E é uma doença que vai impactar na juventude. É porque o grosso do que está usando hoje o cigarro eletrônico são jovens. Eu acho que a gente tem que falar direto com a juventude que o cigarro eletrônico não é uma alternativa saudável com menos risco ao cigarro. Né? Não usar, você está colocando sua saúde em risco, são coisas que vêm aí pela frente e que você está jogando no desconhecido sua saúde.
O cigarro eletrônico faz parte da rotina de trabalho e lazer dos jovens influenciadores que moram nesta casa em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.
Quem que mais fuma aqui?
Olha lá, olha lá.
Você é o cara que mais usa aqui, é isso?
Sou bastante viciado.
É um uns... quanto tempo?
Tem uns anos já, desde os 14 anos.
Desde os 14? E você tem quantos anos agora?
Agora eu tenho 18.
Deixa eu ver. É isso aí que você fuma?
Uhum. Esse aqui.
E como é que é na sua casa?
Referente aos meus pais?
É.
Tipo assim, no começo minha mãe... Na verdade, minha mãe não gosta. Eu não fumo escondido, sabe? Ela sabe que eu fumo, mas ela não gosta.
O Denner, ele não falou pra você aqui agora, mas ele tava de castigo. Ele tava quase um mês sem vir aqui por causa dessa porcaria do pod. A mãe dele é da área da saúde. Então pra ela pesa muito. Né? Uma mulher que trabalha, mano, plantões e plantões à noite, chega lá pessoas com enfisema pulmonar, chega lá pessoas com aquela pneumonia química que dá através dessa porcaria.
Você já viu gente se dando mal?
Já, conhecido.
O que aconteceu?
De ficar internado, entubado por causa de cigarro eletrônico.
De pod?
Por causa de pod.
É mesmo, cara. Você conhece gente assim?
Conheço, conheço.
Nossa!
1, 2, 3, 16, 17, 18, 17, 5, 27.
Em 3 a 4 meses, 27 potes.
Começou com o narguile, depois ele viu que o narguile começou a ficar fraco pra ele, começou com pod. Um pod que dura um mês e pouco. Começou a ficar menos, 15 dias, 20 dias, aí uma semana. Começa já a usar dois pods, então tá usando demais.
O de 8 mil dura um pouquinho mais, mas o de 5 mil é essa faixa etária, de 2.
Dois pods de 5 mil pushes por semana.
Por semana. É muito.
Ou seja, são 10 mil tragos por semana.
Por semana.
Em uma comparação com cigarro comum de papel, seria como fumar por dia quase 6 maços de 20 cigarros.
Coloridinho, ó. Isso tudo atrai eles, ó. Aí saiu esse modelinho novo. Ele acende a luz, ele pisca. Tá muito fácil a venda. Mesmo sendo proibida, tá muito fácil. Tinha que ir nesses estabelecimentos que vende, sabe? Ah, você vai vender, vai continuar a vender? Então, tipo, multar, alguma coisa que brecasse eles, porque tá em alta, tá muito em alta, entendeu?
Adriana é auxiliar de enfermagem no Hospital da Mulher. Diz que joga duro com o filho para diminuir o consumo do cigarro eletrônico, que já começa a prejudicar a saúde de Denner.
Ele jogava bola, não joga mais por causa da canseira que fica.
Você jogava bola?
Tipo assim, eu jogava bola nos clubes. Eu era do Corinthians,
anos, né?
Aí depois fui para vários times, só que aí...
Quase. Pô, foi. Então você jogava
quase
bem?
Jogava.
Ah, jogava bem.
Desde os 4 anos, o Kevin jogava bola.
15 minutos assim, eu tô ofegante, 15. 20 minutos não.
Fico ofegante, cansado.
Fico ofegante. Quanto mais você corre assim, tipo, dá umas pontadinhas, sabe? Tipo, nessas partes assim.
E foi por isso que você parou de jogar bola?
Foi, também.
Tenho muito medo. Prejudicar também até a vida dele futuramente. Ele tem 18 anos. Daqui 30 anos, o que vai ser dele?
E quando foi a última vez que você tentou parar de fumar isso?
Foi... acho que uns meses atrás aí, que foi que minha mãe pegou o pó e escondeu. 3 dias.
E pensa em tentar de novo?
Penso. Ano que vem eu vou ficar, quero fazer ficar o ano inteiro. Ano que vem. Vou ficar o ano inteiro, sim.
Ah, eu vou ficar muito feliz.
Bom.
Vou ficar muito feliz, né?